Então, nesse momento irei para o slide, né, que fala sobre esse quarto texto. Tá bom? Esse slide aqui de psicologia ambiental, que aborda aqui o quarto texto, que é Alfabetização Ecológica, o desafio para a educação do século XXI, que é Fridtjof Capra, tá? Ecologia, conceitos fundamentais. Então, sustentabilidade ou comunidade sustentável? Desenvolvimento sustentável. Comunidade sustentável. A que é capaz de satisfazer as próprias necessidades sem reduzir as oportunidades das gerações futuras. Isso é desenvolvimento sustentável, tá? A humanidade tem a capacidade de atingir o desenvolvimento sustentável, ou seja, de atender às necessidades do presente e se comprometer à capacidade das futuras gerações de atender às próprias necessidades. Uma comunidade humana sustentável deve ser planejada de modo que os estilos de vida, negócios, atividades econômicas, estruturas físicas e tecnologias não interfiram nessa capacidade da natureza de manter a vida. Alfabetização ecológica. Nossa capacidade de compreender os princípios básicos da ecologia e viver de acordo com eles. Ecologia é o estudo das relações que interligam todos os moradores da casa Terra. Casa Terra está entre aspas, tá? Aí, ecologia rasa e profunda. Conceito filosófico. A ecologia rasa considera que o homem, como fonte de todo valor, é uma visão mais antropocêntrica, está acima ou fora da natureza e atribui a esta um valor apenas instrumental ou utilitário. A ecologia profunda, ela é espiritual, na sua essência, tá? Então, não separa o homem do ambiente, não vê o mundo como uma coleção de objetos isolados, e sim como uma rede de fenômenos, e sim como uma rede de fenômenos indissoluvelmente interligados e interdependentes. Sistemas vivos são sistemas integrados cujas propriedades não podem ser reduzidas às suas partes menores. Significa pensar em termos de relações, padrões e contextos. Aí, o pensamento sistêmico pode ser usado para integrar disciplinas e descobrir semelhanças entre diferentes fenômenos dentro da ampla gama de sistemas vivos. Aí, ó, nos ensinam como viver de forma sustentável, sistemas vivos. Então, os ecossistemas. Não. No, é, nos ecossistemas não existe cultura, não existe consciência, não existe justiça, não existe equidade. Aqui. Os ecossistemas se organizaram de modo a maximizar sua sustentabilidade. Esta sabedoria da natureza é a essência da alfabetização ecológica. Aí tá aqui, ecossistema, tem um mapazinho mental. É conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si com o meio ambiente. Aí tem os componentes bióticos, que é seres vivos, e abióticos, que é sem vida. Exemplo, luz, água e solo. Estou falando aqui do ecossistema, tá? Ecossistema em pequena escala, lagoa. Possui componentes bióticos e abióticos. Aí, ecossistema é biosfera, conjunto de todos os ecossistemas. Aí, conjunto de comunidades, tudo mais, é sistema estável, equilibrado, autossuficiente. Beleza. Próximo, aí ó. A rede é um padrão comum a todas as formas de vida. Onde existe vida, existem redes. As redes vivas mostram que sua característica principal é que são autógenas, que se engendra a si mesma. Aí agora falando de cultura, né? Cultura, tá aqui bem no centrinho, rapaz. Cultura. A vida na sociedade também pode ser compreendida em termos de redes, mas neste caso não estamos lidando com reações químicas, estamos lidando com comunicações. As redes vivas das comunidades humanas são redes de comunicações. Cada comunicação cria pensamentos e significados que dão origem a novas comunicações. É assim que toda a rede está continuamente gerando a si própria. Compreender relações é um aspecto-chave do pensamento sistêmico. O estudo das relações nos leva ao estudo de padrões. É importante perceber que as redes vivas não são estruturas materiais, certo? É importante perceber que as redes vivas não são estruturas materiais. como uma rede de pescar ou uma teia de aranha. São redes funcionais. Redes assertivas, tá? Redes de relações entre vários processos. Em uma célula, por exemplo, estes processos são reações químicas entre as moléculas. Aí, numa teia alimentar, estes processos são processos de nutrição de organismos comendo uns aos outros. Em uma rede social, os processos são comunicações. Em todos estes casos, a rede é um padrão imaterial de relações. Tá? Então, compreender relações é um aspecto-chave do pensamento sistêmico e o estudo de relações nos leva ao estudo de padrões. Então, existem duas abordagens para compreender a natureza. Existe o estudo da matéria e o estudo da forma. O estudo da matéria, de que isto é feito? Que leva aos conceitos de elementos fundamentais de unidades básicas, a medição e quantificação. Aí, estudo da forma, qual é o padrão? Que remete, é mapeamento, né? É que remeta aos conceitos de ordem, organização, relações. Em vez de quantidade, envolve qualidade. Em vez de medição, envolve mapeamento. Arte. Arte. O estudo da matéria é o estudo de grandezas que podem ser medidas. O estudo da forma é o estudo de relações que podem ser mapeadas. Para compreender padrões, é preciso visualizá-los e mapeá-los. Tá? Certo. Os princípios da ecologia. Nenhum ecossistema produz resíduos, já que os resíduos de uma espécie são o alimento de outra. A matéria circula continuamente pela teia da vida. A energia que sustenta estes ciclos ecológicos vem do Sol. A diversidade assegura a resiliência. A vida, desde o seu início, há mais de 3 bilhões de anos, não conquistou, mentira, não conquistou o planeta pela força, e sim através de cooperação, parcerias e trabalho em rede. A educação. Educação para uma vida sustentável. Isso envolve uma pedagogia centrada na compreensão da vida, uma experiência de aprendizagem no mundo real que supera a nossa alienação da natureza e reacenda o senso de participação e um currículo que ensine às nossas crianças os princípios básicos da ecologia, tá? Aí a horta escolar, agricultura orgânica, consciência de um senso de lugar, experiência do crescimento e desenvolvimento a cada dia. Existe amplo consenso entre os psicólogos infantis de que a exposição precoce a um ambiente rico em experiências sensoriais e desafios cognitivos tem efeitos benéficos duradouros, enquanto a privação dessas experiências pode inibir o desenvolvimento neurológico futuro. No Centro de Ecoalfabetização, descobrimos que a aprendizagem na horta escolar, na cozinha, na fazenda ou no riacho é a aprendizagem no mundo real em toda a sua plenitude. Outra consequência importante da visão do cérebro como um todo integrado, inserido em todos os maiores, é a noção de que a aprendizagem não envolve apenas o cérebro e o sistema nervoso, mas toda a fisiologia do corpo. O papel das emoções, em particular, é fundamental. Na educação, as emoções sempre foram consideradas importantes, porém essencialmente distintas do raciocínio. Existe o reconhecimento de que toda aprendizagem é fundamentalmente social. Tá. Aí, as escolas devem ser comunidades de aprendizes. Comunidade de aprendizes está entre aspas. Onde experiências e desafios intelectuais sejam realmente vivenciados e não apenas verbalizados, ou seja, ditos, expressos, falados. As condições expressas assim verbalmente, né? Falados. Abrir a boca e falar. Aí, as condições, então, ou então por meio de Libras, né? Enfim, verbalizar. As condições que facilitam a aprendizagem. Um ambiente sensorial rico, segurança emocional e o apoio da comunidade. Tá? Segurança emocional. Então, as condições que facilitam a aprendizagem. Um ambiente sensorial rico, segurança emocional e o apoio da comunidade. Então, do ponto de vista evolutivo, a busca de significados está voltada para a sobrevivência, que constitui um elemento básico da natureza humana. Temos uma tendência inata a dar um sentido às nossas experiências, a buscar significados. O cérebro não gosta de lidar com peças isoladas de informação. Aí, o significado é a experiência de um contexto. O contexto é um padrão de relações entre o objeto ou evento. Assim, a busca de significado é uma busca de padrões. Nossa, a segurança emocional é fundamental para que possa ocorrer a essência do processo de aprendizagem, que é a busca de padrões e significados. Então, aprendizagem baseada em projetos, entre aspas, né? Isso aí tá entre aspas, abre aspas, aprendizagem baseada em projetos, fecha aspas. Aí consiste em fomentar experiências de aprendizagem que engajem os estudantes em projetos complexos do mundo real, através dos quais possam desenvolver e aplicar suas habilidades e conhecimentos. Os conteúdos e contextos que ajudam o estudante a criar significados, desenvolver comportamentos e valores e compreender o mundo. É isso aí, bebê. Beleza?